temática do dia.
Vamos com o nosso temática do dia de hoje. Agora 11 horas e 8 minutos. Aqui em Lagoa Vermelha o céu está nublado, está fazendo até um friozinho, 19 graus. Vamos saber como é que está lá na Irlanda, porque a nossa entrevistada de hoje está na Europa e conversa conosco por telefone. Nossa convidada nesta manhã é idealizadora e uma das fundadoras da Associação Cultural Mônica Bonotto, a Melissa Bonotto, que para quem não conhece, é irmã também do prefeito aqui de Lagoa Vermelha, o Gustavo Bonotto. Tudo bem, Melissa? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Lagoa Vermelha. Eu tive que rir você dizendo que está um friozinho aí com 19 graus. Se estivesse 19 graus na Irlanda, nós estaríamos na praia.
Opa, quanto é que está fazendo aí, Melissa?
Não, nós tivemos uma manhã ensolarada hoje, mas eu estava com entre 5 e 7 graus, mas só por ter o sol já estávamos todos felizes.
Nossa, tá bem mais friozinho.
É uma diferença incrível. Eu acho que o brasileiro não se dá conta do quanto é maravilhoso o clima tropical.
É verdade.
Mas vamos lá, a gente se adapta.
Aqui a gente, inclusive, está esperando muito a chuva, sabe, Melissa? Aí tem chovido bastante.
Ricardo, ao ponto que o meu menino de 5 anos cada vez me diz, mãe, mas por que o tio Grego não vem plantar aqui na Irlanda? Porque a gente fala seguido com o meu irmão, que é agricultor, né? E temos acompanhado, infelizmente, todo o que a agricultura passa com a seca, e ele fica impressionado, que na Irlanda sempre chove. Então ele sugere que o meu irmão venha plantar por aqui.
Claro, aproveita a chuva, bem pensado. Melissa, hoje a nossa conversa é para falar sobre a Associação Cultural Mônica Bonotto, né? Vocês fundaram a associação já há 14 anos e há 31 anos morreu a Mônica Bonotto, que acabou dando o nome, né? Ou seja, a associação leva o nome da sua irmã Mônica Bonotto. Eu gostaria primeiro que a gente falasse da Mônica, né? Já que faz mais de 30 anos, provavelmente algumas pessoas até nem conheceram ela ou não conhecem a história. Então, quem foi essa irmã e a inspiração, né, que fez nascer, então, a Associação Cultural?
Obrigada, Ricardo, por nos dar essa oportunidade. Eu conversava semana passada com o Rudimar, que o feriado de 21 de abril, ele marca não só a nossa família, né, mas muitas pessoas em Lagoa Vermelha que conviveram com amor. Era uma manhã ensolarada do dia 21 de abril, feriado, quando a Mônica não voltou para casa. E me permita aqui contar às pessoas o porquê que a Associação Cultural Mônica Bonotto, ela trabalha atividades extracurriculares para as crianças e não, talvez, por exemplo, a educação ao trânsito, porque a Mônica partiu de um acidente de trânsito. Porque a associação lembra o que a Mônica foi, e não a forma que ela morreu, que foi uma discussão que eu tive com meu irmão Gustavo, uma conversa. A Mônica foi uma jovem idealista, sorridente, meiga, dócil, Ricardo, e eu gosto muito de dizer que não é porque ela partiu, não é porque os nossos queridos se vão que a gente só vê as qualidades deles, né? Nós sabemos sim que todo ser humano tem defeitos e qualidades, sou bem realista disso, mas nós convivemos com uma Mônica que era iluminada. E isso me permite que, por exemplo, a cada ano da sua partida, como você disse, faz 31 anos, nessa última sexta-feira passou, e as pessoas ainda lembram dela, ainda lembram muito dela, ainda lembram de vários fatos que conviveram com ela. Por quê? Ela foi uma jovem muito dada, a Mônica era muito dócil, uma das maiores características dela era se doar pelo outro. Ela era líder, a Mônica, uma jovem nata, todos os grupos que ela participou, ela era líder. Ela era presidente do Coral Rainha da Paz por muitos anos. Então, aqui eu falo, tenho certeza que muitas normalistas e meninas da escola lembram do sorriso da Mônica. Ela foi presidente das turmas do ensino médio, que ela participou do magistério, e do contabilidade que ela fez no Secleia. Ela criou um grupo de teatro com outras amigas e ela enchia a caminhonete do pai. Naquela época, a gente saía de rural, que era a famosa moranga do meu pai, apresentar teatro nos bairros para as crianças em Lagoa Vermelha. Ela coordenava um coral na escola Trajano Machado no período que ela faleceu. Ela fazia estágio na escola do bairro Nunes. Então, ela tinha muitas atividades como voluntária com apenas 17 anos. Nós estamos falando de uma jovem que estava terminando o ensino médio. A Mônica tinha sonhos de fazer uma faculdade, de seguir estudando, mas ela tinha um coração enorme. E aqui, eu acho que se me deixarem falar da Mônica, eu vou usar o tempo inteiro da rádio. Mas eu vou dividir um exemplo, que a gente conversa muito lá em casa. Infelizmente, se batia muito pedindo comida nas casas, né? E teve uma época que várias pessoas batiam ao mesmo tempo lá em casa e chegou uma hora que não tinha mais, já tinha acabado o almoço. E a Mônica foi e perguntou para esse senhor, que falou que não tinha mais comida, mas tinha um pouquinho de arroz, mas que ela fritaria um ovo para ele. E perguntou para ele se ele gostava do ovo mais durinho ou mais molinho. Essa foi a Mônica Bonotto, que não interessava a quem. Ela atendeu com um sorriso, com um coração gigantesco. E a gente soube dessa história depois, é claro, né? Porque o funeral dela marcou Lagoa Vermelha. As irmãs de São José, o qual a gente tem muito carinho, abriram as portas. Foi uma única jovem velada na escola. Foram milhares de pessoas que foram se despedir dela, porque ela foi especial no seu tempo de vivência. E aí foi disso que surge, desse exemplo cheio de virtudes de fazer pelo outro através de atividades culturais, que nasceu a Associação Cultural Mônica Bonotto.
A gente sente na tua voz a emoção, e eu também me emocionei aqui de você falando da tua irmã, e criar a associação ajuda, na verdade, a superar o luto, né?
Naquela época, Ricardo, quase, né, 14 anos atrás, eu acho que algumas coisas a gente faz na vida e depois reavalia e vê que o propósito virou bem maior do que a gente pensava. Talvez de uma forma egoísta, naquele momento, sim, foi uma conversa entre eu e o meu irmão Gustavo, que se a gente conseguisse reverter aquela tristeza, aquela falta, né, por muitos anos a mãe ainda montava a mesa lá em casa colocando o prato da mão. Né, nós vivemos uma vida hoje todo de adulto que ela, a presença física dela não estava mais ali. E aí a gente, foi esse o meu ponto que eu digo, o Gustavo argumentou na época que a educação no trânsito é necessária, existem várias outras organizações que fazem isso, mas que a Mônica é lembrada pelo que ela foi, era esse sorriso, ela tocava gaita, ela cantava, ela declamava, ela escrevia, né? Aí vem o livro dela que o Fidelis escreveu, nosso grande professor Fidelis Alcim Barbosa, O Sorriso da Mônica. Ela deixou muitas agendas com poemas falando sobre a vida, sobre valores humanos, sobre o amor. E é esse sorriso, essa espontaneidade, Ricardo, que a gente tenta transcrever, né, nas atividades da Associação Cultural Mônica Bonotto. Enquanto eu falo com você, algumas voluntárias da associação estão hoje fazendo uma visita em algumas das escolas de Lagoa Vermelha, fazendo contação de história, que é aquela magia da associação. E eu recebi numa foto agora, um pouquinho antes de entrar no ar, uma voluntária escrevendo que quando as crianças vieram para abraçar, para agradecer a historinha, deram um abraço coletivo, cobriram as profs, lá na escola do antigo CIEP, ela me escreveu e disse: isso é a magia da CMB, é aquele sentimento que a gente encontra quando participa de uma caravana. Então é sim um sentimento de amor, de doação pelo outro que a gente tenta perpetuar.
Que legal. A associação, ela nasce mais de 15 anos depois, né, da morte da Mônica. E eu queria saber como é que foi o lançamento. É claro que as pessoas, como você falou, ainda lembram da Mônica Bonotto, e foi uma mobilização assim instantânea. A associação já nasceu com força total já naquela época, Melissa?
A associação já nasceu trabalhando, Ricardo, acho que é isso que eu posso te responder. Eu já morava no exterior, né? Tive uma visita em casa, como você, eu sempre vou para casa com frequência, e foi uma discussão, nasceu de uma conversa minha e com meu irmão mais novo, Gustavo, e eu estava em casa por um período grande. Naquele período era o ano do casamento do meu irmão Gregório, então a gente estava encontrando muitos amigos, muitos familiares. E surgiu essa ideia: pessoal, vamos fazer alguma coisa pela memória da Mo, que seja, então, né, pela memória que foi o que ela nos deixou, a imagem dela, de quem ela foi. E aí eu tomei a frente, porque para mim fazia muito sentido trabalhar com crianças, poder perpetuar essa sementinha que se ela teve, que ela deixasse, né, pelo nome dela. vários amigos da família se juntaram, alguns familiares vieram e nós fundamos. E com pessoas, por isso que a associação sempre teve esse formato online, por isso que, né, nós ainda não temos uma sede, nunca procuramos por ter. A gente economiza muito em termos de administrativo, porque a gente trabalha com a boa vontade dos voluntários e com pessoas que estão fora de Lagoa Vermelha também. É daí que vem esse perfil, são pessoas, algumas que eram amigas da Mônica, que conheciam. Mas ao longo dos anos, Ricardo, a associação só existe ainda, se manteve, porque ela se firmou como um grupo de voluntariado. Hoje, talvez, eu até teria que olhar, mas me arrisco a dizer que mais da metade dos voluntários não conheceram a Mônica. Mas eles se juntaram à causa, né? Que é trabalhar, promover atividades extracurriculares para crianças, principalmente crianças da primeira infância, e transmitir amor, alegria, valores de vida para essas crianças. E aí ficou os princípios dela, né? Mesmo que as pessoas não conheçam ela, entraram pelos princípios e os valores que a associação trabalha.
Hoje são quantos voluntários, Melissa?
Ricardo, nós dividimos a associação em membros ativos, que são os que a gente sempre convida as pessoas para participarem. Hoje nós temos acolhido voluntários em dois momentos do ano, até por a organização nossa e para que as pessoas possam entender o formato. São os membros ativos, são aquelas pessoas que arregaçam as mangas mesmo e que estão fisicamente presentes na maioria das atividades. Existe um limite, o voluntário tem que participar pelo menos de 3 caravanas. E aí nós temos os amigos da CMB. O amigo da CMB, ele está no mesmo grupo do WhatsApp. Ah, se o WhatsApp falasse. Ele está no mesmo grupo, ele recebe o mesmo número de mensagem, ele participa, ele dá opinião, só que ele não tem o comprometimento de estar fisicamente, pelo menos nessas 3 caravanas. Porque algumas pessoas moram fora da cidade de Lagoa Vermelha. Ou são pessoas que estão em Lagoa Vermelha, mas pela agenda de trabalho, pelo o ritmo, não consegue estar fisicamente naquele momento. Então, eu acho que nós estamos aí com mais ou menos uns de 8 a 10 membros ativos e mais aí 15, fechando uns 23, 25 voluntários, eu acredito, ao total do grupo.
É um grupo bem grande, né, Melissa? E tem também um desafio de... Você, na verdade, é a coordenadora mesmo aí da Irlanda ou já tem uma outra coordenação que toca os projetos aqui no Brasil?
A forma que nós trabalhamos, Ricardo, e também o que eu digo, a gente está sempre aprendendo e ajustando para melhor atender as necessidades, né? Mas eu coordeno sim, eu vejo o geral da associação. E aí, cada atividade, por exemplo, mínimo 3 caravanas por ano, ou 3 ACMB Canto e Conto, tem uma coordenação local, né? O que permite isso? Permite que, se o voluntariado troca, né? As pessoas, isso é bem compreensível, a gente se dedica ao voluntariado num período da vida, quando às vezes as prioridades mudam, tudo isso é compreensível. Então, eu tenho o geral da associação, o objetivo sua chata de manter sempre perto, sempre os princípios, sempre a visão, a missão da associação acima de tudo, né? E os voluntários locais. Então, cada Canto e Conto é coordenado por 2 pessoas. Geralmente, a gente escolhe 2. O grupo escolhe, né? O grupo aponta quem está disponível naquele momento, quem tem uma intimidade maior com aquela instituição, e assim, quem tem mais experiência, depende da disponibilidade das pessoas. A associação só existe com esse desprendimento do que cada um pode contribuir naquele momento. Então, eu continuo coordenando, sim, de forma geral, mas aí cada atividade tem um coordenador local.
Certo. As ações, elas se concentraram desde o início nessa atividade das caravanas e também do Canto e Conto, Melissa?
Das caravanas. A associação nasce com caravanas, Ricardo, por isso que eu disse, a associação nasceu trabalhando, né? Quando a gente lançou, a gente já pensou esse formato de caravana. Por que o formato de caravanas? Porque como nós somos voluntários em vários lugares, não só residentes da cidade de Lagoa Vermelha, e nós temos que reconhecer as nossas limitações e disponibilidade, né? Então, a gente pensou que, bom, pelo menos por três momentos a gente consegue organizar uma semana de atividades, digamos assim. E foi assim que nasceu a ideia das caravanas. Nós passamos 40 caravanas já nesse período, só que já estávamos com 5, 6, 7, 8 anos de associação, eu acredito, nasceu o ACMB Canto e Conto, que ele é um projeto da associação. Então, hoje, além das caravanas que a gente continua trabalhando, o que é o objetivo da caravana? Trazer algum projeto inusitado, alguma experiência diferenciada, algo que possa contribuir, que venha somar para essas atividades, essas curriculares de Lagoa Vermelha. Então, alguns exemplos de caravanas que nós fizemos. Nós fomos os primeiros a trazer o Museu de Física Interativo da Unijuí, depois a cidade já recebeu algumas outras vezes, mas foi a primeira vez que a associação trouxe, e eu acho que foi inesquecível para todos que participaram. Foram 6 mil crianças que visitaram o museu lá no Salão do Estadual. Aí a gente, por exemplo, a gente trouxe o ônibus de contação de história do projeto Conte Bem de Porto Alegre, que foi muito interessante também, que visitou várias escolas com um ônibus da contação, que é uma biblioteca itinerante com contação. Treinamento para contação de professores. A gente trouxe o projeto de astronomia da Universidade Federal de Pato Branco, que foi muito legal, as oficinas para crianças e oficina para professores. A gente trouxe o projeto de geologia, né, com o nosso escritor Pércio, que também teve oficinas, palestras e exposição. Então, essas são as caravanas, são aqueles projetos diferenciados que a gente traz à Lagoa Vermelha. Teve muita peça de teatro nos primeiros anos, que a gente está falando de 14 anos atrás, né, que as oportunidades eram outras, o número de escola infantil eram outras. A gente começa bem focado na escola infantil. E aí, com o tempo, Ricardo, nós fazíamos muita visita de contação de história, como essa que as profs estão fazendo hoje pela manhã, e surgiu essa necessidade, porque é o que eu disse, a gente faz reunião de planejamento, a gente troca muita ideia, e naquela época surgiu isso, talvez há 8, 9 anos atrás, uma preocupação para poder se trabalhar mais com a família, né? Porque uma das áreas que a associação atua é o incentivo à leitura. Se todas as famílias se soubessem a importância de sentar e ler com uma criança, eu tenho certeza que todo pai e mãe deixaria o que está fazendo na sua semana e começaria a dar mais importância a sentar e ler com a sua criança. Então, vendo todo esse contexto, querendo trazer mais próximos das famílias, a gente começou, não que a gente se distanciou, mas a gente deixou de ir dentro da escola e tentou começar a usar mais espaços comunitários. E foi aí que nasceu o ACMB Conto e Conto, a caminhonete, a Kombi na época da Prof. Marli vestida de borboleta, aquela borboleta linda, que é o logo da associação que a Prof. Ana Rosa Granza fez, que é a borboleta dos sonhos. Nós indo nos bairros, contando história embaixo das árvores, nas praças, no espaço que tinha do bairro. Porém, Ricardo, com várias edições, com muitos anos fazendo isso, a gente começou a perceber que estava cada vez mais difícil termos o público para o evento, ou termos o contato para que alguém nos ajudasse, porque a gente chega, a gente precisa ter o elemento local. E foi aí que o ano passado nós mudamos de novo o formato, e esse ano nós estamos entrando com esse formato alterado, que é a volta à escola, com uma novidade, junto com a Orquestra Som das Cordas, porque ele sempre foi a CMB e canto e conto, né? Que trabalha a musicalização e a leitura, que são dois pontos fundamentais para o desenvolvimento da criança. Então é isso, Ricardo, a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, de acordo com as prioridades do momento, e sempre tentando fazer o nosso melhor, né? Não acertamos em tudo, já teve... E, o que eu gostaria de destacar é que cada caravana tem um carinho imenso dos voluntários por trás. Às vezes, de algumas pessoas que trabalham o dia inteiro no comércio, elas não conseguem participar da atividade. Alguma professora que está num horário que não consegue, mas que mesmo assim, naquele período de preparação, se dedicou, se empenhou, deu carona, fez frete, olha, tudo acontece entre os voluntários da associação para que aquele momento final, que é o que as pessoas vejam, vem, né, aconteça. Mas tem um trabalho muito grande, uma corrida, como diz um amigo meu, de formiguinhas fantasmas que fazem acontecer.
Que legal. E onde é que você vê a associação no futuro também, Melissa? Segue nessa linha? Você já tem outros projetos? Vão para outros municípios também? O que, que se pensa para daqui, quem sabe, mais 17 anos, né? Perdão, mais 14
temos convite,
anos, né?
Ricardo. Olha, me permita dizer que eu ainda não posso responder essa pergunta. Eu, Melissa, individual, né? Porque a associação é cada um desses 25 amigos e membros ativos que fazem a associação, que trazem ideias, que se disponibilizam para acontecer. Então, por exemplo, o que eu visualizo é a continuidade dos projetos em andamento. É isso que nós estamos tratando agora, na primeira reunião geral que nós vamos ter do ano, porque a gente tem que sempre dar fim, né, dar continuidade ao que a gente iniciou. Então, por exemplo, no ano de 2023, nós temos 4 projetos já em andamento, né, que já vêm dos outros anos. Um é o canto, a CMB Canto e Conto. Então, já temos convites de escolas para que a gente vá, faça a contação de histórias, tem as malas, as leituras, as crianças entram, leem, tem a participação da música. A gente agradece imensamente o Jackson, que veio com os alunos dele e mudou o perfil do evento. A gente deixa aqui o nosso comunicado público para que os bairros e as escolas que queiram receber a visita da associação com contação de história e música nos procurem, tanto no perfil do Facebook ou do Instagram, conversem com a CMB, nós estamos dispostos. Temos o projeto Mãos que Transforma, que em parceria com a Sicredi também há mais de 10 anos está nas instituições do Lar da Menina e na São Lave. Temos o projeto Resgatando Sonhos, que a gente faz junto com o CAPES. Agora, em maio, a gente vai estar celebrando o encerramento de um grupo de alfabetização e pensando futuramente um grupo de incentivo à leitura. E temos o projeto Nossa Terra em Palavras, que visa, né, a valorização dos nossos escritores. E nós temos ainda mais, pelo menos, umas 10 entrevistas ou mais para fazer, porque é impressionante como foi surgindo o número de escritores assim que a gente iniciou a divulgação. Então, tudo isso, Ricardo, são projetos que já estão acontecendo e vão continuar acontecendo nesse ano ou no outro, enquanto as entidades parceiras estiverem abertas para trabalhar com a gente. No futuro, o que, que eu imagino? Talvez mais autonomização da associação, né? Que toda essa semente que a gente tenha plantado também comece a gerar mais outros frutos, que projetos dentro das escolas. E se a gente puder sair da nossa região, vamos atender. Nós já fomos no ano passado, a convite da Sicredi, a gente já participou da Feira do Livro de André da Rocha, a gente participou esse ano de um projeto em outro município, temos o convite já através da Sicredi para a Feira do Livro em Ibiraiaras, e um convite que chegou pela internet. Então, eu disse, é o poder que a internet nos dá hoje, né? Pedindo um orçamento para que a gente fosse para Casca. Então, existe sim a possibilidade, se os voluntários tiverem disponibilidade.
Que legal. Obrigado por dividir essa história conosco, Melissa. E boa sorte para vocês aí na Associação Cultural Mônica Bonotto, que tem uma história bem bonita, né?
Muito obrigada, Ricardo, pela oportunidade, a tua rádio que sempre nos apoiou. A primeira entrevista que eu dei convidando as pessoas a participarem da associação, no trajeto que eu fiz da rádio até a casa dos meus pais, mais de 5 pessoas já tinham ligado para apoiar o projeto. Então é sempre incrível ter esse apoio da tua rádio. E o meu obrigado especial hoje é cada um dos voluntários que entraram conosco o ano de 2023 para fazer a associação acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Conversamos nesta manhã com a Melissa Bonotto, que é idealizadora e uma das fundadoras da Associação Cultural Mônica Bonotto, que no dia 21 de abril comemorou seus 14 anos de atuação aqui na nossa região. Nós vamos agora para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o Temática volta.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Suas pernas estão inchadas e você sente um certo desconforto.